Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. A evangelização não é uma mera repetição do passado. Os grandes santos evangelizadores foram criativos. Isso requer saber escutar o povo, a sua cultura, a sua história. O Papa Francisco, ao falar aos responsáveis pela catequese na Europa, o Papa Francisco enviou neste sábado uma mensagem em vídeo à Conferência Internacional sobre a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis para a Igreja da Europa Central e Oriental, que se realiza na Polónia, de 19 a 22 de setembro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 18 de setembro de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Rein Max, arcebispo de Mônaco e Freising, na Alemanha, e coordenador do Conselho para a Economia, Dom Leo Williams Cashley, arcebispo de St. Andrews e Edimburgo, na Grã-Bretanha, e finalmente os fiéis da Diocese de Roma. A crise dos abusos sexuais perpetrados por membros da Igreja é um transtorno muito grave, para o qual se buscam respostas adequadas a partir da escuta humilde das vítimas, da procura da verdade e do pedido de perdão. O Papa retoma deste compromisso e do caminho que dele derivou por anos a mensagem que dirige neste sábado àqueles que se preparam para participar de 19 a 22 de setembro da Conferência Internacional sobre a Proteção dos Menores e de Adultos Vulneráveis para as Igrejas da Europa Central e Oriental. A mensagem em vídeo será apresentada na abertura dos trabalhos. Organizada pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pela Conferência Episcopal Polonesa, o encontro reunirá bispos, sacerdotes, superiores de congregações religiosas masculinas e femininas, psicoterapeutas e especialistas leigos para discutir o tema Nossa Missão Comum de Proteger os Filhos de Deus. Vocês não são os primeiros a dar esses passos necessários, e é improvável que sejam os últimos nestes tempos difíceis, mas certamente vocês não estarão sozinhos. Ao assegurar a sua proximidade aos trabalhos que terão início neste domingo, dia 19, o Papa reitera a prioridade no caminho de reação à chaga dos abusos que já havia emergido em Roma na cimeira dos líderes das conferências episcopais do mundo em fevereiro de 2019. Francisco cita o discurso de 2 anos atrás e um encorajamento então expressado de que o bem das vítimas não seja colocado de lado em favor da mal entendida preocupação pela reputação da Igreja como instituição. Pelo contrário, diz hoje o Papa, só enfrentando a verdade destes comportamentos cruéis e procurando humildemente o perdão das vítimas e sobreviventes, a Igreja poderá encontrar o seu caminho para ser novamente considerada com confiança um lugar de acolhimento e segurança para os necessitados. O abuso de menores nos círculos eclesiásticos em todo o mundo lançou uma sombra sobre a coerência e a sinceridade da Igreja e, para recuperar isso, são necessárias expressões de contrição que se transformem em um caminho de reforma em termos de prevenção e de certeza de uma mudança real e confiável. Neste sentido, o reiterado apelo à Conferência de Varsóvia. Encorajo-vos a ouvir o apelo das vítimas e a comprometer-vos uns com os outros e com a sociedade no sentido mais amplo nestas importantes discussões, visto que afetam realmente o futuro da Igreja na Europa Central e Oriental. Não somente o futuro da Igreja, também o coração do cristão. Toque a nossa responsabilidade. O que aconteceu certamente representa um erro e um fracasso, mas não só. Na mensagem em vídeo, o Papa destaca que reconhecer os nossos erros e os nossos fracassos pode nos fazer sentir vulneráveis e frágeis, é certo. mas também pode representar um tempo de graça esplêndida, um tempo de esvaziamento que abre novos horizontes de amor e serviço mútuo. Se reconhecermos nossos erros, não teremos nada a temer, porque será o próprio Senhor quem nos terá conduzido até aquele ponto. Por fim, citando a frase de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, o Papa diz: sem malícia para com ninguém e com caridade para com todos, o Papa indica a atitude com a qual trabalhar juntos, bispos, religiosos, leigos e vítimas, para enfrentar os desafios comuns. Exorto-vos, disse, a serem humildes instrumentos do Senhor, a serviço das vítimas de abusos, vendo-as como companheiras e protagonistas de um futuro comum, aprendendo uns com os outros a se tornar mais fiéis e resilientes para que juntos possamos enfrentar os desafios futuros. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu na Sala Clementina os responsáveis pelas comissões das Conferências Episcopais da Europa sobre o novo Diretório para a Catequese publicado no ano passado. Pormenores com a colega Jane Nogara.
Na manhã desta sexta-feira, dia 17, o Papa Francisco recebeu na Sala Clementina os responsáveis pelas comissões das Conferências Episcopais da Europa sobre o novo Diretório para a Catequese, publicado no ano passado. Francisco agradeceu a iniciativa liderada por Dom Rino Fisichella e esclareceu que também será estendida às conferências episcopais de outros continentes, para que o caminho catequético comum possa ser enriquecido pelas muitas experiências locais. Ao recordar sua recente participação na conclusão do Congresso Eucarístico Internacional de Budapeste, disse: não podemos esquecer que o lugar privilegiado da catequese é justamente a celebração eucarística, onde irmãos e irmãs se reúnem para descobrir cada vez mais os diferentes caminhos da presença de Deus nas suas vidas. Francisco enfatizou as afirmações do novo diretório ao explicar: a catequese não é uma comunicação abstrata de conhecimentos teóricos a serem memorizados como se fossem fórmulas matemáticas ou químicas. É antes a experiência mistagógica dos que aprendem a encontrar seus irmãos e irmãs onde eles vivem e trabalham, porque eles mesmos encontraram Cristo que os chamou a se tornarem discípulos missionários. Destacando este ponto, o Papa continuou: foi por isso que instituí o Ministério de Catequista, para que a comunidade cristã sinta a necessidade de despertar esta vocação e de experimentar o serviço de alguns homens e mulheres que, vivendo da celebração da Eucaristia, possam sentir mais viva a paixão de transmitir a fé como evangelizadores. O catequista e a catequista, continua Francisco, são testemunhas que se colocam a serviço da comunidade cristã para apoiar o aprofundamento da fé no concreto da vida diária. São pessoas que incansavelmente proclamam o Evangelho da Misericórdia. Pessoas capazes de criar os laços necessários de acolhida e de proximidade que permitem apreciar melhor a palavra de Deus e celebrar o mistério eucarístico oferecendo os frutos das boas obras. Ao falar sobre as novas perspectivas do caminho da evangelização, o Papa reiterou que a evangelização não é uma mera repetição do passado. Os grandes santos evangelizadores foram criativos, afirmou. Isto requer saber escutar o povo, os povos aos quais se está anunciando, escutar sua cultura, sua história, escutar não superficialmente, já pensando nas respostas pré-prontas que temos em nossa memória, não. Escutar realmente e comparar essas culturas, essas línguas, mesmo e sobretudo as não faladas, as não expressas, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, o Evangelho vivo. O Papa concluiu o encontro questionando novamente, como o fez recentemente na Eslováquia: esta não será a tarefa mais urgente da Igreja entre os povos da Europa? a grande tradição cristã do continente não deve se tornar uma relíquia histórica, senão não é mais tradição. A tradição ou está viva ou não existe. Portanto, sejam apaixonados e criativos, impulsionados pelo Espírito Santo.
O funcionamento do ano letivo 2021-2022 no Seminário São José, na capital cabo-verdiana Praia, vai estar ainda condicionado pelos impactos da Covid-19, mas o reitor está confiante mesmo com poucos alunos. A equipa vai ainda reunir para determinar a programação para o próximo ano formativo. Para a Rádio Nova de Maria, o padre José Álvaro Borja perspectiva um bom ano.
Tivemos contactos durante o ano e foram limitados por causa da Covid-19 e temos dois rapazes que vão entrar no propedêutico depois de terem feito o pré-seminário. Como no ano passado nós não tivemos, vamos retomar com tudo aquilo que de facto se prevê para o ano propedêutico, mesmo com poucos alunos, para que este ano sirva de facto de base para a fase chamada do discipulado. Então os dois rapazes vão entrar antes dos colegas, não temos ainda a data certa, será para o fim do mês, porque o ano vai começar em princípios de outubro.
Para a fase do discipulado, fase depois do propedêutico, o seminário conta com 7 seminaristas.
Temos 6 rapazes, temos 7 na verdade, sim, porque um vai ser finalista do 4º ano, esse que vai completar a formação em Filosofia, Política e Relações Internacionais, que foi uma opção que a Diocese tomou desde 2016, quando começamos o propedêutico e decidimos que aqui também faríamos o acompanhamento no discipulado. Então este é finalista, haverá um outro grupo de 6 que farão o 2º ano, também indo à Universidade de Cabo Verde, cujo programa há alguns anos foi adaptado para que também nós pudéssemos nos inserir nesta formação que tem uma base filosófica muito forte, e os rapazes da universidade terão também essa dimensão de política e relações internacionais.
Uma opção que está a ser avaliada, garante o reitor do seminário, uma vez que a diocese projeta constituir brevemente uma escola universitária. Esta terá também a componente filosófica. Entretanto, um grupo está a ser acompanhado fora do seminário no processo de discernimento. Se for esse o caminho, poderá o grupo entrar no próximo ano no propedêutico. Este ano, 3 finalistas regressaram de Portugal, onde terminaram os estudos teológicos e vão ser recebidos em 3 paróquias da Diocese de Santiago para estágio antes de receber o Ministério do Diaconado. Sinais de esperança para a Diocese, garante o padre José Borja.
É uma lufada de ar fresco para qualquer diocese, são finalistas que vão fazer o estágio este ano nas paróquias e no próximo ano, querendo Deus, serão ordenados diáconos. E é claro, celebrar a vida do seminário também é celebrar ordenações. Tivemos este ano as ordenações em 2 paróquias, em São Filipe Fogo e aqui em Santiago, onde também foram ordenados 13 diáconos permanentes. Então, em termos de serviço ministerial, vamos tendo sinais de muita esperança e tudo isto é motivo para darmos graças a Deus.
A abertura do próximo ano formativo no Seminário São José, na cidade da Praia, está prevista para o dia 4 de outubro. Dom Arlindo Gomes Furtado, bispo da Diocese de Santiago, anunciou na última sexta-feira o bloco de nomeações e transferências de sacerdotes e diáconos. O anúncio foi transmitido através de um comunicado escrito da Diocese de Santiago. A tomada de posse dos padres deve acontecer a partir do fim deste mês de setembro. Também os 13 diáconos permanentes, os primeiros na história do bispado desde a sua criação, ordenados em 4 de julho de 2021, já foram nomeados pelo bispo Dom Arlindo Furtado, com efeito a partir do dia 3 de outubro. E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.